Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia e é sempre uma alegria renovada chegar até você para mais um episódio deste podcast semanal que traz sempre contribuições para a sua lição da EBD, trazendo aqui algumas questões adicionais, aplicações, trazendo algumas reflexões mais atuais dentro do tema da lição da semana, que nesta semana nós vamos estar aqui neste episódio tratando do tema Uma Visão Bíblica do Corpo, tema da lição de número 9 desse terceiro trimestre de 2023. Aqui comigo, sempre uma alegria recebê-lo, o meu mano duas vezes, pastor Cláuber Maia. Pastor Cláuber, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo, traga as suas contribuições e a sua palavra inicial para os ouvintes do Pod EBD.
Muito bem, pastor Cléber, paz do Senhor, a cada ouvinte do Pod EBD. É uma alegria voltar a mais um episódio e tratar desse assunto que, apesar de tão importante, é pouco tratado no meio evangélico e eu penso que nós deveríamos conversar um pouco mais sobre essas questões. Afinal de contas, quem somos, aonde moramos, o que fazemos, tudo está relacionado ao nosso corpo. Então, o corpo é algo muito importante que nós precisamos realmente observar. Não só é o aspecto bíblico, claro que é muito importante, mas o aspecto prático também de como nós devemos viver em relação àquilo que a Bíblia fala sobre o nosso corpo.
Perfeitamente. Fica evidente que o nosso corpo, ele também pertence a Deus, pertence a Cristo, no momento que somos regenerados. E, de fato, concordo que os cristãos pensam muito pouco sobre o corpo e muitas vezes até, infelizmente, cuidam muito mal deste corpo. E nós vamos ver, então, algumas coisas aqui muito importantes. A nossa lição, a revista da EBD, ela trata muito bem sobre a constituição do ser humano como sendo uma parte material, que é exatamente o corpo, responsável aí pelos cinco sentidos, né? E uma parte imaterial, que é a alma, responsável aí pela mente, vontade, emoções, e também a parte do espírito, que é a parte em que o homem pode ter o contato e a experiência com o sobrenatural. É o espírito que tem esta intuição ou esta adoração a Deus de uma forma mais direta. De fato, nós temos um homem que tem uma parte, então, espiritual, imaterial, porém também tem uma parte material. Esta parte material foi criada por Deus como algo à sua imagem. O homem não tem a imagem de Deus, ele é a imagem de Deus, foi criado à imagem de Deus. E, no entanto, quando esse homem caiu, agora esta queda vai afetar todas as áreas do seu ser, tanto o espírito quanto a alma e o corpo. Nós vamos ver que, quando Deus criou o homem, o fez um homem perfeito, um homem sem pecado. Porém, a queda vai trazer ao homem uma alteração em todo o seu ser. E aquilo que era um ato de pecado, colocou o homem agora num estado de pecado, que nós chamamos na teologia de depravação total ou corrupção total, como é o termo usado na nossa declaração de fé. Esta corrupção total ou depravação total do homem, um dos seus aspectos é exatamente que todo o homem é afetado por esta queda: o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. O seu espírito, que agora ele passa a estar morto, não no sentido de deixar de existir, mas no sentido de perder a comunicação e a comunhão com Deus. E antes, o seu espírito, era quem deveria governar este corpo através da sua, do seu comando sobre a alma, ou seja, a mente, a vontade, as emoções e o seu corpo. Mas agora, muitas vezes, o homem vai ser comandado por sua alma e às vezes até pelo seu corpo, uma vez que ele passa agora a ser um ser que não tem mais esse comando do espírito por perder esse relacionamento com Deus. A nossa revista, no ponto 3.3, fala sobre a Bíblia atestar que o homem é dotado de livre-arbítrio, mas, na minha opinião, há um equívoco aqui, porque o texto citado de Gênesis capítulo 2, ele é antes da queda. Então, concordo que o homem foi dotado de livre-arbítrio quando ele foi criado por Deus. Ele podia escolher, e Deus disse exatamente que ele poderia comer livremente de qualquer árvore do jardim. Mas uma vez depois da queda, ou uma vez que ele caiu, ele agora perde esse livre-arbítrio, agora ele pode somente pecar e não tem mais a capacidade de não pecar. A nossa teologia, chamada soteriologia arminiana, ela defende que o homem, ele caiu em corrupção total. Isso significa que ele não tem mais esse livre-arbítrio e, portanto, ele não pode agora simplesmente escolher não pecar, por exemplo. Então, o homem em depravação total, ele vai ser comandado por uma alma que está corrompida, seus desejos estão corrompidos, sua mente está corrompida, e isso muitas vezes vai fazer com que ele se envolva em certas coisas, a ponto de o seu corpo passar a ter um comando sobre ele. Pessoas que não conseguem deixar de praticar a gula, porque o corpo está comandando, pessoas que não conseguem evitar os pecados sexuais, porque o seu desejo do seu corpo está comandando. Isso, então, é uma característica do homem em depravação total, ou um homem após a queda. Porém, este homem, quando ele crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, agora ele é regenerado, faz com que, então, o seu espírito volte a ter comunhão e comunicação com Deus. Ele agora, então, por seu espírito, pode governar a sua alma e o seu corpo, e então o homem regenerado agora, ele está numa situação diferente. Ele não é exatamente o mesmo homem que era Adão, porque agora ele tem uma inclinação que é chamada de carne. Aí carne não tem a ver com o corpo, mas sim com esses desejos afetados e essa inclinação para o pecado que ainda faz parte do homem. Mesmo depois de regenerado, ainda está ali a sua carne, porém ele tem o Espírito de Deus para fazer frente a esses desejos da sua carne, mas agora ele é realmente uma nova criatura, ele mudou, e aí a questão é, quando o ser humano é regenerado, isso deve afetar a forma como ele vê e usa o seu corpo? Então nós dizemos que sim, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai deixar claro que o homem não pode ver mais o seu corpo como sendo um escravo do pecado, como sendo apenas um objeto de pecado, mas o homem deve ver o seu corpo como sendo algo que pode glorificar a Deus, que pode, através dos seus membros, glorificar a Deus, até porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos prestar contas diante de Deus daquilo que fizermos por meio do corpo. Então, agora, o homem regenerado, seu corpo não é mais visto como apenas um invólucro, que ele pode fazer qualquer coisa e isso não afeta em nada, mas sim o que ele faz por meio do corpo, isso vai afetar, inclusive, o seu relacionamento com Deus e o seu destino final. Por isso, o homem regenerado precisa agora ver e usar o seu corpo de uma forma diferente. Mas, pastor Cláudio, me diga aí qual é a sua visão dessa questão o corpo do homem regenerado e a forma como ele vê e usa é diferente de quando ele estava no pecado ou do homem que continua no pecado?
Perfeitamente, pastor Kleber. Tem algumas coisas muito importantes que eu penso sobre essa questão da teologia do corpo. A primeira questão é de que, você já falou sobre isso, nós precisamos entender que nós somos um ser formado de corpo, alma e espírito. E aqui não quero entrar na discussão se são duas partes ou três partes, porque nesse momento a discussão é completamente inócua, porque nós estamos falando só da parte material, que é uma só, né? E essa parte material, que é o corpo, ela compõe o ser. Nós não somos um corpo que possui uma alma e um espírito, ou um espírito que possui uma alma e um corpo. Nós somos um ser formado de corpo, alma e espírito. E 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o corpo, alma e espírito preservados e irrepreensíveis. E Filipenses 3:20 e 21, o apóstolo Paulo diz que a nossa cidade está nos céus, onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Ou seja, não é a alma e o espírito que vão para o céu, mas é a alma, o espírito e o corpo. Esse corpo faz parte dessa relação com Deus e que precisa estar dentro dessa perspectiva. Eu gosto do texto de Mateus 10:28, que Jesus disse: olha, vocês não temam apenas os homens, que podem só matar o corpo, mas temam antes a Deus, que pode fazer o corpo e a alma padecer no inferno. Ou seja, o corpo também vai para o inferno. E ele também vai ser cobrado, né, ser julgado por aquilo que o homem fez com ele. E uma coisa que me chama a atenção, pastor Kleber, lá no Apocalipse 20:13, diz que o mar deu os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos. Ou seja, aqui o texto fala sobre o trono branco, e ele está dizendo que todos que vão comparecer diante do trono branco, não é só o espírito, é o corpo também que vai padecer lá. É claro que aqui, quando diz que o mar deu os mortos, não está falando do espírito, porque o espírito não estava lá, né? Eclesiastes 12:7 diz que o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando ele diz que o mar deu os mortos, ele está falando dos corpos. Inclusive, Isaías 26:19 diz assim: os mortos do nosso povo voltarão, os seus corpos ressuscitarão. E o senhor já citou 2 Coríntios 5:10, que todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, na verdade, nós somos um ser composto de corpo, alma e espírito. Pecamos com o corpo, o apóstolo Paulo fala disso, dos pecados sexuais. Pecamos com o espírito, porque se é o espírito que adora a Deus, então idolatria é uma adoração, um pecado do espírito. Pecamos com a alma por meio de desejos errados, vontades erradas, ira, inveja, porfia, tudo isso. Ou seja, o ser integral, corpo, alma e espírito, vai estar no céu. Diferente daquela filosofia de alguns que foram combatidos pelos cristãos no início, né? Incluindo gnósticos e docetas, que o docetismo, né? Que pensava que não, a alma é que é importante, o espírito é que vai para Deus, e o corpo é um lixo que a gente não pode fazer o que quiser com ele, ou como muitos cristãos achavam que tinha que martirizar e castigar o corpo, porque o corpo era ruim. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o nosso corpo, assim como a alma e o espírito, tanto vai gozar com Deus, como vai ser julgado no juízo e vai para o inferno. Então, nós não podemos julgar que o corpo é menos importante do que a alma e o espírito nesse sentido. Eu gosto do texto de João, capítulo 3, a primeira epístola, né, porque o texto é a terceira epístola de João, que é um único capítulo, né? E ele fala sobre essa ideia de ter um olhar para o corpo e também para o espírito, né? Terceiro de João, verso 2, diz: Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Ou seja, ele esperava que aquelas pessoas a quem ele escreve estejam bem no corpo e bem também no espírito. Logo, quando nós olhamos dessa forma, e uma vez o espírito sendo regenerado, então a alma e o corpo também precisam estar alinhados com esse espírito que agora é regido por Deus, né? Romanos 8, o apóstolo Paulo fala sobre os que andam no espírito. Então, os que andam no espírito, não só o espírito, mas também a alma e o corpo, precisam estar alinhados com esse pensamento. E o texto mais característico disso, né, 1 Coríntios 3, 16, 17 e 6, 19 e 20, o apóstolo Paulo diz: Não sabeis que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? E aí ele faz um grande alerta: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E no 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós proveniente de Deus, e que não somos de nós mesmos, mas fomos comprados por um bom preço, e que devemos glorificar a Deus no corpo e no espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, de fato, uma vez olhando para a Bíblia e a teologia do corpo, nós percebemos o corpo. É muito importante e vai comparecer diante de Deus. Nós precisamos que esse corpo esteja alinhado com o espírito regenerado e que nós vamos prestar conta do que vamos fazer com o corpo. Claro que o corpo ainda tem a inclinação do pecado, e o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15, que quando a trombeta soar e os mortos ressuscitarem, ele diz que esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade, e então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a redenção do corpo vai ser feita somente na glorificação, quando o corpo for transformado, como o apóstolo Paulo diz, o corpo abatido no corpo glorioso. Mas que, enquanto isso, nós precisamos cuidar disso. E estar atentos à importância do corpo dentro do que é o homem integral.
Perfeitamente. Isso é uma questão muito importante a se considerar, porque às vezes nós vemos todo o esforço concentrado em cuidar da vida espiritual, e logicamente que isso é importantíssimo, mas a Bíblia também não desconsidera o corpo e nem fala qualquer coisa que nos anime a tratá-lo de maneira errada, de maneira ruim. Mas, pelo contrário, devemos cuidar do corpo. E a nossa segunda questão nos leva a isso, dizendo o seguinte: nos dias atuais, nós vemos um certo culto ao corpo. Muitas pessoas realmente parece que vivem exclusivamente para moldar o corpo, seja através de muitos exercícios, seja através de cirurgias, seja através de implantes. Muita gente parece realmente cultuar o seu corpo, parece que é a coisa mais importante e que gasta o seu tempo e o seu dinheiro somente nisso. No entanto, nós não podemos fugir desse culto ao corpo indo para o outro extremo, porque cuidar do corpo não implica em cultuá-lo. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso corpo. Efésios 5 e o verso 28, ele diz: Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Então, ele entende que o homem deve cuidar do seu corpo e, da mesma maneira, deve cuidar da sua esposa. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que tinha alguns problemas de saúde, no capítulo 5, verso 23, ele diz: Não beba somente água, mas também um pouco de vinho, ou seja, cuide do seu corpo aí para que você não esteja com uma saúde prejudicada, porque obviamente aquele que não cuida do corpo, ele vai ter dificuldades até para as atividades mais espirituais. E a questão então é: devemos amar o corpo, devemos cuidar dele ou devemos nos preocupar apenas com o espírito? Qual é a visão da Bíblia para o homem regenerado e o seu cuidado com o corpo, Pastor Cláudio?
Muito bem, Pastor Kleber. Olha, isso é algo muito importante e assim, eu tive um alerta em relação a isso, que eu, sabe, eu sou a pessoa responsável pelos recursos humanos da nossa igreja. Em Natal são mais de 300 funcionários e nós convidamos um médico do trabalho para fazer os exames periódicos de saúde dos funcionários. E o médico veio e os funcionários foram atendidos, foram 2 dias atendendo muita gente. E ao final do atendimento, ele me chamou para conversar e ele estava muito surpreso e muito preocupado. Porque, assim, 70% dos nossos funcionários apresentavam quadro de obesidade, de pressão alta, de comorbidades, de saúde bem, bem complicada. Então ele disse: Pastor, o que há com essa empresa que esses funcionários todos nessa situação? Então aquilo foi um alerta para mim para dizer de fato como nós cuidamos muito mal do nosso corpo, né? A gente brinca dizendo que crente não fuma, não bebe, não cheira, mas come, que é uma beleza. Toda festa nossa tem sempre um creme de galinha com arroz e uma Coca-Cola. Então, assim, nós precisamos olhar melhor para o nosso corpo. Claro que um extremo não justifica o outro extremo. É claro que há algo muito descontrolado hoje da parte de muita gente no que diz respeito a essa questão do culto ao corpo, preocupados com um milímetro a mais ou a menos de gordura, preocupados, inclusive tomando remédios que são até prejudiciais em outras áreas para secar, ter um corpo sarado, ou fazendo procedimentos invasivos e coisas assim muito exageradas, né? Alguém corrigir alguma coisa errada que lhe prejudica de alguma forma no corpo, ok, mas tem gente extraindo costelas para afinar a cintura. Então, quer dizer, é algo realmente completamente demais, né? Fora toda a questão de olhar o corpo como sendo um objeto sensual de conquista e todas essas questões. Claro, isso tudo está muito errado. E nós não podemos concordar com nada disso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que atentar que essa recomendação do apóstolo Paulo, quem destruir o corpo de Deus, que é o templo do Senhor, que é você, Deus o destruirá. A gente tem que lembrar que destruir o corpo não é só com cocaína ou com luxúria ou com algo desse tipo, mas é também com comida desregrada, com automedicação, com tantas outras coisas que muita gente faz e acha que não tem problema nenhum, porque isso não é espiritual. Mas nós precisamos sim cuidar do corpo, e eu acho que o apóstolo Paulo, quando ele disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? 1 Timóteo 4,16, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ele não estava falando cuidar de si mesmo só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista integral. Cuidar da minha alma para que ela não seja ferida e envolvida em raiz de amargura. Cuidar do meu espírito para que ele tenha sempre comunhão com Deus. Mas cuidar também do meu corpo, porque, inclusive, cuidando do corpo com responsabilidade, visto que ele não é meu, mas ele é o templo de Deus, eu posso fazer o que Romanos 12, 1 diz que é apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Ou seja, que eu tenha condição de cultuar a Deus, que eu tenha condição de servir a Deus com um corpo saudável, com um corpo que eu cuido também para que ele possa estar bem diante de Deus. Há um episódio que eu gostaria de relatar, não vou dizer o nome porque não precisa. Eu estive pregando alguns anos atrás em um congresso, em alguma cidade de um estado aí, e comigo estava um pregador. À época eu tinha, acho que 48, 49 anos, ele tinha 38, e ele me disse, tomando café no hotel, que tinha um problema sério de coração, que o médico já tinha alertado a ele, mas ele pregava, Pastor Kleber, ele terminava a pregação, primeiro que o púlpito de 10 metros era muito estreito para ele, porque ele agitava completamente o corpo, e quando ele terminava a pregação, ele sentava completamente ensopado e exaurido, e parecia um pugilista que tinha perdido uma luta e alguém com uma toalha assim soprando aquele homem. E eu disse, meu irmão, você se cuide e tal. Bom, resultado é que 3 meses depois ele infartou no púlpito da igreja e morreu no estacionamento. Deixou a viúva, 2 crianças pequenas. E aí a minha pergunta é exatamente isso. Será que o que Deus tinha para aquele homem fazer era só até ali? Ou será que ele não cuidou do templo de Deus, que era o seu corpo, e interrompeu a sua trajetória de serviço a Deus e ainda prejudicou a sua família porque deixou desamparada? Será que Deus queria mesmo que ele morresse pregando no púlpito e que isso é lindo, é espiritual? Ou, na verdade, nós precisamos olhar para isso com cuidado e dizer que essa pessoa, na verdade, não foi responsável com o seu corpo, que é templo de Deus, e não cuidou dele? Então, nós precisamos desse equilíbrio, de saber que o exagero, o culto ao corpo, o narcisismo, toda essa coisa que tem sido muito forte no mundo, isso é contrário à vontade de Deus. Mas o extremo oposto também é contrário, e Deus quer que vivamos bem e vivamos com saúde, porque nós precisamos cuidar de nós mesmos primeiro para poder ter condição de cuidar dos outros. Quem não tem saúde para cuidar, quem não cuida do seu corpo para ter saúde, não vai ter saúde para cuidar da sua família, para cuidar do rebanho, para cuidar da obra e para fazer a obra do Senhor. E eu penso que isso é algo que nós precisamos olhar com bastante carinho para entender que não é essa a vontade de Deus para nós e que, na verdade, nós somos responsáveis por cuidar bem do nosso corpo.
É algo que nós precisamos alertar, né, a nós mesmos e aos outros quanto a isso. É algo que, quando olhamos para o texto de Eclesiastes, capítulo 7, por exemplo, o texto vai nos alertar no verso 17 e no verso 18, aliás, 16 e 17, e no verso 17 ele diz: não sejas louco, porque haverias de morrer antes do tempo próprio. É, o louco aqui é o contrário de sábio, né? Então, ser sábio é você usar o conhecimento que tem para fazer coisas e coisas corretas, coisas boas. E, no entanto, infelizmente, veja o caso desse irmão aí e quantos outros que poderiam fazer algo mais para o Senhor se mais tempo tivessem de vida sobre a terra. Nós não cremos nesse determinismo que Deus determina que alguém vá morrer ou vá tudo acontecer de acordo com esse determinismo, que não dá espaço algum ao homem para ter a sua própria responsabilidade, inclusive. Não, nós cremos que Deus, ele nos dá a sabedoria e nos dá os mandamentos. Como nós já vimos, o homem deve cuidar do seu corpo, deve amar o seu corpo. Isso significa que nós devemos realmente cuidar dele. Se nós não encontramos na Bíblia muitos textos, e tem até um que é um pouco distorcido, nós vamos falar dele na próxima pergunta. Não encontramos muitos textos na Bíblia falando sobre a questão do exercício físico, por exemplo, mas vamos lembrar que a Bíblia foi escrita num tempo em que as pessoas, obrigatoriamente, elas tinham uma vida muito mais ativa, né? O sedentarismo é um mal dos últimos séculos, porque quando alguém quer água, quando alguém quer acender um fogão, quando alguém precisa se deslocar, hoje ele pode fazer tudo isso sem nenhum esforço, mas não era assim nos dias de Jesus, nem do apóstolo Paulo, nem muito menos no tempo de Moisés. Se alguém queria fogo, teria que fazer um bom exercício. Se alguém queria água, teria que fazer um bom exercício. Se alguém queria se deslocar para algum lugar, teria que fazer também um bom exercício, porque raramente alguém tinha alguma montaria ou tinha especialmente uma carruagem, né? Nós vemos carruagens na Bíblia sendo usadas por reis, por primeiros ministros, por pessoas de uma condição financeira muito elevada. Não é o caso hoje que muitas pessoas têm um veículo e podem se deslocar, então, e portanto, nós precisamos entender que no nosso tempo vivemos algo diferente. E ainda que não tenhamos muitos textos que digam faça um exercício, não seja sedentário, na verdade não vamos ter nenhum, por razões que eu já expliquei, mas temos diversos textos como esses que dizem cuide de você mesmo, nós precisamos cuidar do nosso corpo porque ele pertence a Deus, nós precisamos amar o nosso corpo. Porque amar a nós mesmos é a medida para nós amarmos os outros. Se alguém não ama a si mesmo e nem ama o seu corpo, o apóstolo Paulo diz que isso é o parâmetro para ele amar a esposa. Se alguém não cuida de nada do seu corpo portanto, se ele tomar isso como parâmetro para amar a sua esposa, coitada dela, já que ele também não cuida do próprio corpo, né? Então, nós devemos sim ter preocupação não apenas com o espírito, mas também com o nosso corpo. Mas a nossa terceira questão, pastor Clauber, nesse episódio de hoje é o seguinte: o Senhor Jesus é o modelo para o crente quanto ao corpo espiritual. Você já citou Filipenses 3 e 21, que o Senhor ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo. 1 Coríntios capítulo 15, da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que Cristo é as primícias, como Cristo teve o seu corpo transformado, glorificado, assim também será com o crente. Inclusive, ele vai dizer que assim como nós tivemos o corpo terreno, quando nascemos, também nós teremos o corpo espiritual quando nós ressuscitarmos, né? Fica claro aqui em 1 Coríntios 15, 49, ele diz: assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Jesus é o nosso modelo quanto ao corpo. 1 João 3 e 2 diz que assim como é, o veremos, nós não somos ainda quem havemos de ser, então nós temos em Jesus esse modelo. Contudo, o Senhor Jesus, ele também valorizava a necessidade de cuidar do corpo físico, de ter descanso. Evangelho de Marcos, que é um evangelho que se concentra em falar muito do homem terreno, né, de Jesus como o servo de Deus que veio à terra para cumprir a sua missão. No capítulo 6 e o verso 30, ele diz que os apóstolos voltaram depois de uma missão, né, em que eles fizeram aquilo que o Senhor mandou, de pregar o evangelho, de curar os enfermos, de expulsar os demônios. E aí no verso 31 de Marcos 6, ele diz: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. E Marcos explica isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Veja que o Senhor Jesus está chamando os discípulos para momento de descanso, de cuidar do corpo físico. Jesus vai se preocupar com a alimentação, algumas vezes, deles, por causa da necessidade que nós temos, né? Porém, muitos crentes vão usar o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai dizer que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, né? 1 Timóteo capítulo 4, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. E aí a pergunta é: o apóstolo Paulo difere do Senhor quanto ao cuidado com o corpo físico? Nós poderíamos ver Jesus preocupado com o corpo e o apóstolo Paulo nem um pouco preocupado? É isso? É isso que o texto de 1 Timóteo quer dizer? Como é que nós podemos entender isso, pastor Cláudio?
Muito bem, pastor Kleber. É de fato um texto muito interessante. E o senhor já fez a citação de que a época que o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus viveram era uma época completamente diferente da nossa. Primeiro, as pessoas tinham uma alimentação diferente da nossa, porque comiam sempre alimento natural. Comiam o que extraíam da terra, de raízes, de folhas, de plantas, animais assados. Então, a comida era natural, sem agrotóxicos, sem ultraprocessados, sem conservantes e tal. Segundo, que tinham uma atividade física em tudo que faziam, para rachar lenha, para buscar água, para tudo isso aí. E também, o apóstolo Paulo, ele vivia num tempo em que o Império Romano dominava toda aquela região, e que o Império Romano valorizava muito os Jogos Olímpicos e o treinamento dos militares, que era os jogos também eram utilizados para isso. Então nós vamos perceber que, na verdade, o apóstolo Paulo valoriza e muito essas coisas. Por exemplo, 1 Coríntios 9, 24 e 27, ele diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Estou usando aqui a NVT. E veja que o apóstolo Paulo está usando a corrida dos Jogos Olímpicos como uma referência para um exemplo de dedicação e perseverança do cristão. Ele está dizendo que o atleta corre para ganhar e que ele também usa o corpo como um atleta, treinando o corpo para fazer aquilo que deve. Então, ele disse, inclusive, que não corre sem objetivo, nem luta dando o soco no ar, mas como alguém disciplinado, que tem resultados para alcançar e que sabe que precisa de dedicação e perseverança para isso. Também, segundo Timóteo capítulo 2, versos 4 e 5, ele diz assim: nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. De novo, o apóstolo Paulo está usando os Jogos Olímpicos como referência para dizer que só ganha a corrida ou a luta ou qualquer modalidade esportiva quem fizer conforme a regra. E ele está usando isso para dizer que o cristão precisa agradar a Jesus obedecendo os seus mandamentos, porque também é preciso obedecer as regras para saber ser um verdadeiro cristão. Ainda, escritor aos Hebreus, e vamos pensar que tenha sido o apóstolo Paulo também, capítulo 12, ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à destra, à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Veja, o escritor aos Hebreus, ele está usando a referência de uma corrida, de que alguém que quando corre não fica prestando atenção quem está gritando na arquibancada ou olhando o que está acontecendo, mas ele está olhando lá para o fim da corrida. E ele despreza tudo isso que atrapalha a sua carreira para chegar lá e ganhar o prêmio. Ele disse: se teve alguém que correu uma corrida bem corrida, foi Jesus, que desprezou a afronta. Um gritava, dizia: profetiza quem te bateu. O outro dava bofetada, o outro cuspia, o outro dizia: se tu és o Cristo, desce da cruz. Mas Jesus desprezou tudo isso das arquibancadas e correu para receber aquilo que era o prêmio que lhe estava proposto. E lá em Isaías 53, ele disse que ele veria o resultado do seu trabalho e ficaria satisfeito. E ele disse: e aí, portanto, nós vamos olhar para Jesus e correr para não se cansar nem desanimar a nossa carreira que nos está proposta. Ou seja, todas essas coisas o apóstolo Paulo usa como referência os Jogos Olímpicos. Ainda Gálatas capítulo 5, verso 7, ele diz: vocês vinham correndo bem. Quem foi que impediu de continuar a obedecer à verdade? De novo, ele usa a referência de uma corrida e dizer: rapaz, vocês estavam correndo bem direitinho. E por que mudar de caminho? Porque erraram o percurso da corrida. Ou seja, o apóstolo Paulo, na verdade, valorizava e muito o esforço físico, os Jogos Olímpicos, as atividades físicas, as atividades esportivas que eram do seu tempo. Quando ele está escrevendo a Timóteo, ele está falando sobre esse esforço físico sendo utilizado também no sentido espiritual, a mesma coisa que ele escreveu lá no texto de 1 Coríntios 9. Então a NBV diz assim: não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Isso é o verso 7. Aí o 8 ele diz: o exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso ajudará não só agora nessa vida, mas também a vida futura. No texto da Almeida Revista Corrigida, ele usa piedade, né? Exercite-se pessoalmente na piedade. O que ele está querendo dizer é: primeiro, ele está falando para um público que sabia o valor do exercício e praticava o exercício continuamente, e via nos Jogos Olímpicos uma referência para uma vida saudável e para se dar bem, tendo a sua aptidão física aprovada. Então, Paulo está dizendo: do mesmo jeito que o exercício físico é proveitoso para treinar o corpo, como ele disse lá em 1 Coríntios 9, que é essa perseverança, é essa constância, é o trabalho contínuo com os exercícios físicos que vão exercitar o nosso corpo, assim também as disciplinas espirituais precisam ser praticadas. Elas também precisam ser exercitadas todo dia. Então, do mesmo jeito que o exercício físico serve para o corpo, a piedade serve para o espírito. Sendo que a piedade, ela é mais valiosa do que o exercício físico, porque o exercício físico só vale para essa vida. Porque o corpo carnal precisa ser exercitado, mas o corpo glorioso não precisa. Já a piedade, ela vai ser útil aqui para preparar esse homem espiritual para viver no céu, mas ela continuará sendo útil lá também, porque nós vamos continuar nesse exercício da piedade. Então, primeiro, Paulo não está dizendo que o exercício físico não serve para nada. Ele está dizendo que, comparado com a piedade, ele é bem pouco válido, porque a piedade tanto é para cá como para lá, mas que você deve se exercitar nas disciplinas espirituais para fortalecer o seu espírito, do mesmo jeito que o exercício físico é bom para fortalecer o corpo. Então, eu penso que é o contrário. Na verdade, Paulo está dizendo a Timóteo que o exercício físico é algo muito bom, mas que ele, além de cuidar do corpo, ele também deve cuidar do espírito, e ainda mais porque o exercício das disciplinas espirituais para o espírito tem valor para essa vida e para a vida eterna, enquanto que as disciplinas esportivas físicas só têm valor para o corpo nessa vida. Então, é isso, nós precisamos realmente cuidar do corpo, lembrando que isso tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a nossa responsabilidade diante de Deus, com o nosso corpo e cuidar disso. E quando eu falo do corpo, não é só o exercício físico, claro. O cuidado com o corpo, ele passa por uma questão de alimentação saudável e equilibrada, porque vamos lembrar, na época do apóstolo Paulo, ele não preocupou-se tanto com isso, porque, como já dissemos, todo mundo só comia comida de verdade. Qual o grande problema hoje? O grande problema hoje são os alimentos ultraprocessados, o excesso de açúcar em quase todos os alimentos. Tudo isso é muito ruim para o corpo. Então, nós precisamos de um corpo com alimentação saudável, com nutrientes de verdade, com comida de verdade. O crente deve cuidar disso, não ter o exercício da gula, mas ao mesmo tempo olhar como ele está comendo para não destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Hoje nós precisamos também da suplementação, porque nós temos uma alimentação deficiente, nós nem sempre tomamos sol o suficiente, então chega um momento da vida que é importante pensar na suplementação para suprir o nosso corpo de nutrientes que estão faltando. Outra coisa muito importante para cuidar do corpo é o sono adequado. Na época do apóstolo Paulo, as pessoas dormiam cedo porque não existia energia elétrica e acordavam cedo. A ciência hoje diz que quando você dorme antes das 10 horas da noite, esse tempo até a meia-noite é como se contasse em dobro. E quando, ou seja, cada hora dormida antes da meia-noite vale por duas. E cada hora dormida depois da meia-noite é como se valesse 20 minutos, ou seja, é só um terço. Então tem gente que faz o quê? Estuda, lê até 3 horas da manhã e depois vai dormir. Se ele dormir 8 horas, ele acorda super cansado, como se não tivesse dormido quase nada, porque ele errou o time do seu sono. E isso não acontecia na época do apóstolo Paulo, nem acontecia na época dos nossos avós, porque as pessoas iam dormir cedo e acordavam cedo. Então o corpo estava bem cuidado nisso aí também. Então veja que exercício físico é só parte disso. É alimentação saudável, suplementação, o sono adequado também faz parte de cuidar do corpo e nós também precisamos observar essas questões. Recentemente, pastor Kleber, só para citar aqui uma questão científica, recentemente eu vi uma divulgação de um trabalho científico de Harvard, pelo Dr. Pedro Chetatsky, e ele disse que no encontro anual da Sociedade Americana de Nutrição desse ano, foi destacado 8 comportamentos que são importantes para a saúde. Então, ele disse que não ser viciado em tomar medicamentos que são ruins para o corpo ajuda em 38%, não fumar ajuda em 29%, a dieta à base de vegetais e plantas ajuda em 21%, eliminar o álcool aumenta em 19% a qualidade de vida, o sono 18% e os exercícios regulares 46%. Então, se a gente olhar aqui para o crente, tirar o álcool, tirar o fumo, já dá aqui 40 e poucos por cento a mais de qualidade de vida. Se comer bem, evitar o estresse, tiver um sono adequado, já aumenta também em mais 40 e tantos por cento. E os exercícios físicos regulares, mais 46%. Então, isso é a ciência dizendo que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Deus tem me alertado para essas questões. Eu procurei um nutrólogo, vi toda a necessidade de suplementação para o meu corpo. Faço exercícios físicos pelo menos 5 vezes por semana. Tenho cuidado no sono de dormir cedo para acordar cedo e comer de forma adequada, porque eu não quero, primeiro, não quero chegar diante do meu Senhor e ele dizer que eu fui responsável com o corpo que ele me deu. E segundo, eu quero viver. Eu não faço exercício para ter um corpo sarado ou para cultuar o meu corpo, mas para ter vida, para ter saúde, para ter qualidade de vida e para ter autonomia, para chegar numa idade avançada, que todos vamos envelhecer. Quem não quiser envelhecer, é só morrer jovem. Nós todos vamos envelhecer, mas a questão não é envelhecer com qualidade de vida, com autonomia, não precisando de alguém para lhe carregar, para carregar um peso para você, ter condição de ter uma vida com qualidade, cuidando do seu corpo. Eu acho que é isso que Deus quer para nós, para inclusive a gente viver tempo suficiente para fazer toda a obra que Deus nos deu. E o cuidado com o sono, cuidado com a alimentação, cuidado com o que nós ingerimos é muito importante, e os exercícios físicos regulares também são muito importantes para cuidar do nosso corpo, e eu penso que é disso que o apóstolo Paulo está falando quando escreve a Timóteo.
Perfeitamente. E aí veja como nós precisamos realmente cuidar do nosso corpo, né? Se os crentes cuidarem bem do corpo como deveria, aí nós vamos concorrer com o Dalai Lama em termos de longevidade, vamos poder pregar o evangelho muito tempo também. Eu gostei da versão, a nova versão transformadora, no texto 1 Timóteo 4 e 8, ela diz assim: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios, não apenas nesta vida, mas também na vida futura. E exatamente isso que já foi dito, quer dizer, dá-nos a entender aqui o texto que o exercício físico também promete benefícios, mas apenas para esta vida, enquanto que a devoção é para a vida não somente esta, né? A devoção também traz benefícios para esta vida, mas para a vida futura, e isso realmente é algo muito importante. Os crentes precisam entender que o corpo não é apenas um envelope que vai ser amassado, jogado fora na ressurreição, mas ele deve ser bem cuidado para nós podermos, inclusive, fazer a obra de Deus com qualidade. Pastor Cláudio, nós chegamos àquele momento da mesa redonda e hora da pimenta. É uma hora que a gente reflete sobre questões mais contemporâneas, e o que nós temos a refletir na hora da pimenta neste episódio é o seguinte: a igreja dos nossos dias, em muitos lugares, vive um ativismo acelerado para realizar as suas atividades com prejuízos para a saúde física. Muitas igrejas, realmente, os pastores, os membros, não é? Uma série de atividades, há pessoas que quase todos os dias têm atividades que, além de cantar em mais de um conjunto, participam de diversos departamentos da igreja. Se espera, às vezes, que o pastor esteja à frente de praticamente tudo. Contudo, pouco se fala sobre os cuidados com a saúde física e mental. A saúde física, muito importante, ela também está ligada à saúde mental. O desequilíbrio do corpo pode levar também a um desequilíbrio da mente, do cérebro, e com isso, muitas vezes, pastores são levados a, pastores e crentes de uma forma geral, levados a condições clínicas que levam à depressão, que levam à fadiga, que levam a uma estafa e tantas outras coisas. E a questão, então, é: por quais razões o cuidado com o corpo ajudaria os cristãos a fazerem a obra de Deus, a obra espiritual? Cuidar do corpo ajuda também a ter melhor condição de fazer a obra de Deus, Pastor Cláudio?
Pastor Kleber, isso é algo muito importante. Nós já falamos um pouco sobre essa questão, mas a questão aqui é: primeiro, nós vimos naquela estudo de Harvard que eu citei, que eliminar o estresse aumenta a qualidade de vida em 22%. Isso quer dizer que nós precisamos não só do exercício físico, da boa alimentação e do sono adequado, mas nós precisamos também de boas relações sociais, nós precisamos de cuidado com as nossas emoções, nós precisamos de equilíbrio emocional, e esse ativismo religioso, ele só prejudica isso. O pastor precisa lembrar que ele tem um corpo, que ele também tem uma família, ele precisa cuidar dos horários de lazer, ele precisa cuidar das relações familiares. Então ele precisa programar momentos que ele esteja com a sua família, que ele precisa programar momentos para descanso, como o próprio Senhor Jesus já fez com os seus discípulos. Ou seja, que o cuidado consigo seja algo que também vai influenciar o rebanho. Porque vamos lembrar, nós somos influenciadores, né? Nós, pastores, o rebanho está olhando para nós. Se é aquele pastor desleixado, que não cuida do corpo, aí desenvolve aquela famosa barriga ministerial, os irmãos ficam com medo até de ficar na frente do pastor, porque se um botão daquele voar e acertar na cabeça de alguém, pode até causar um acidente. Então, é aquela coisa de alguém que não cuida do seu próprio corpo. Primeiro, ele não está incentivando a igreja a cuidar de si também. E ao mesmo tempo, aí vem os problemas, né? Vem o problema da pressão alta, vem o problema do diabetes, vem o problema de tantas questões de saúde pela falta de cuidado com o seu corpo. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde física e se é melhor para alguém a caminhada, ok. Se alguém é melhor a natação, ok. Se alguém é melhor o exercício com pesos, ou seja, alguma atividade física nós precisamos fazer e cuidar do nosso corpo para que nós possamos ter não só saúde física, mas também saúde mental, né? Eliminar o estresse, tendo boas relações pessoais e familiares e tendo momentos de lazer e descanso adequado. E também o corpo físico, porque assim, o exercício físico, ele não só traz benefícios para o físico, mas ele libera também uma série de substâncias que é muito boa para o cérebro, porque também vão ajudar a eliminar esse estresse e todas essas coisas. Então, de fato, nós precisamos cuidar melhor de nós mesmos. Porque aí, como Paulo disse, cuide de vocês, né? Pedro também fala para os presbíteros a quem ele escreve, dizendo: olhai por vós e pelo rebanho que Deus os confiou. Ou seja, primeiro cuidar de você, para que você tenha condição de cuidar dos outros. Ao mesmo tempo, você vai estar também influenciando os crentes para que eles cuidem bem da sua família, do seu lazer, da sua vida pessoal e também evitem o estresse que tantos problemas físicos causam e traz tantas dificuldades. Então, quando nós olhamos isso com o olhar bíblico, é como a Bíblia manda que nós devemos fazer e ser, nós precisamos desacelerar nos momentos necessários, ter um sono adequado, lazer, cuidado, e nós vamos viver muito mais, fazer a obra do Senhor com muito mais qualidade. E ao mesmo tempo incentivar também o povo de Deus a imitar os pastores e viver uma vida que reflita o cuidado com o seu próprio corpo, que é templo e morada do Espírito Santo.
Isto mesmo, nós temos que ter essa visão mais ampla, né? A nossa revista nessa semana trata muito bem sobre essa questão do corpo. Não podemos ter os excessos mundanos, o narcisismo, nem podemos de forma alguma viver usando o corpo de qualquer maneira quanto à questão da erotização e tudo mais. Porém, também nós precisamos cuidar do corpo e não viver de qualquer maneira no que diz respeito ao desleixo nesse cuidado. Os crentes muitas vezes descuidam da alimentação, deixam para comer tarde da noite, depois do culto, geralmente é uma comida pesada, com isso dorme mal e não tem esse cuidado. Às vezes acha que não tem tempo para fazer uma atividade física e com isso vão deixando o tempo passar e muitas vezes chega a esse ponto de estar com alterações na saúde, alterações que vão muitas vezes prejudicar o seu desempenho ministerial e desempenho na obra de Deus e o seu tempo de estar com a família e tudo mais. Nós precisamos de equilíbrio. Precisamos ter realmente tempo para Deus na oração, na leitura da palavra. Precisamos ter tempo para nossa família, tempo de qualidade, e precisamos também ter tempo para nós, para cuidar de nós, do nosso corpo, da nossa alma, daquilo que precisamos de ter o cuidado para ter uma vida melhor, porque isso vai nos fazer também ter mais qualidade de vida e tempo de vida para fazermos a obra de Deus. Não podemos realmente fazer a obra de Deus de uma maneira que dentro de pouco tempo estejamos aí adoecidos e sem condição de continuar. Então, que Deus nos ajude, que possamos então aplicar todo esse ensino desta lição à nossa vida. Pastor Cláudio, aqui quero agradecer pela contribuição sempre muito valiosa, pelo tempo dedicado aqui para trazer essa orientação para os nossos ouvintes do PodBD, e agora trazer a sua fala final para nós encerrarmos o episódio desta semana.
Muito bem, pastor Kleber, para mim é uma alegria, satisfação participar de mais um episódio e poder falar daquilo que a Bíblia trata sobre esse assunto que é tão importante, e dizer que, de fato, nós precisamos estar atentos a isso, porque a questão não é só viver, é viver com qualidade, é ter qualidade de vida para poder fazer bem a obra do Senhor, cuidar da nossa família, cuidar dos que nos cercam e poder ser útil à obra do Senhor. Deixar de viver a vida que Deus tem para nós é deixar de desfrutar tudo aquilo que Deus nos deu. E Deus nos deu vida e saúde e condições de vivermos bem. Nós é que muitas vezes estragamos isso usando de forma inadequada o nosso corpo e cuidando do corpo sem a responsabilidade que a Bíblia nos cobra. Eu penso de novo, e quando Deus disse: se alguém destruir o corpo, é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Isso é uma fala muito séria e nós deveríamos levar isso muito a sério para dizer: opa, então se alguém está cobrando e eu vou prestar contas, inclusive no tribunal de Cristo, o que eu fiz com relação ao corpo, eu preciso cuidar melhor do meu corpo, porque é algo que eu vou ser cobrado. E quando Deus está cobrando isso de nós, Ele está também querendo que nós tenhamos vida e vida com abundância. Isso também significa qualidade de vida e não tempo de hospital e tempo de interferências médicas por causa de uma saúde precária. Se nós cuidarmos melhor do nosso corpo, claro, como já dissemos, nada de narcisismo, nada de erotização, nada de culto ao corpo, porque isso é algo exagerado, mas cuidar do corpo de forma responsável também é algo que nós precisamos fazer.
Maravilha, muito obrigado por sua participação, pastor Cláudio, muito obrigado você, ouvinte do PodBD, por estar cada semana nos acompanhando, nos dando esse espaço para chegarmos até você. Nós pedimos também que você, por favor, compartilhe, coloque aí o link desse episódio nos grupos que você participa, distribua entre os outros professores da escola bíblica, para que mais pessoas possam ser alcançados por esse trabalho que fazemos aqui com alegria para o Senhor e para também trazer esse recurso para você como professor. Deus abençoe a sua vida, uma ótima aula, um bom final de semana a todos, e eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.